Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Volume 11, eu sou seu host, João Vilela, e hoje eu tenho um convidado mais que especial, Arthur Menezes, um grande ícone do blues brasileiro fazendo sucesso aí internacionalmente, e hoje vai ser uma grandíssima honra estar recebendo ele aqui, para poder trocar uma ideia sobre música, sobre a carreira dele, sobre o blues, sobre o rock and roll, sobre tudo que foi interessante aí para o público. Arthur, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por disponibilizar esse horário da gente trocar uma ideia, poder falar um pouco sobre essa parte do backstage, assim, que às vezes a gente aparecendo nos palcos e nas mídias não tem um acesso tão fácil, né? Não é tão fácil da gente saber os detalhes do que acontece por trás das câmeras.
Fala, João, tudo bem? Obrigado, cara, pelo convite aí. E é isso aí, tamo aqui, vamos lá.
Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria conversar um pouco sobre como que você se enxerga no ramo da música, porque você é um cara que tem o blues assim como uma raiz muito forte na sua sonoridade. Então, o blues é a base de vários estilos musicais, desde o jazz, do rock. E você se considera um bluesman tradicional, um bluesman voltado pro rock? Eu fico interessado em saber como que você pensa na sua sonoridade e como que ela virou o que ela virou nos dias de hoje.
Sim. Eu não me considero um artista tradicional de blues. Eu gosto de blues tradicional. Eu sei tocar blues tradicional. E se você for nos meus shows, você vai ouvir tipo um ou dois standards, uma coisa mais tradicional, porque eu curto. Mas o que eu mais gosto de fazer é não ficar me limitando a determinado nicho ou tipo ficar enjaulado em determinado estilo, né? Eu gosto de tocar o que eu me sinto bem, eu gosto de deixar as minhas influências virem de uma forma natural, né? O blues, ele tá enraizado no meu DNA, assim, na parada, porque eu comecei a ouvir blues muito novo, né? Comecei a ouvir blues desde cedo e foi o estilo que eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar blues, né? E boa parte da minha vida foi tocando em bandas de blues, até iniciar a carreira solo, sempre no ramo do blues. Mas desde que eu comecei a minha carreira solo, eu já começava a mesclar um pouco mais de leve, né? Mesclando algumas influências da música nordestina. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Misturando muita coisa de rock, eu sempre gostei muito de rock. E hoje em dia o meu som, ele tá ficando mais psicodélico e mais indie, né? Mas tem muita mistura de... Eu tô usando muito fuzz, né? Eu sou doido por pedais de fuzz, da sonoridade do fuzz, e tá ficando cada vez mais heavy, né? Cada lançamento que eu faço, ele tá mais heavy e tá menos blues, mas tem sempre um pezinho no blues, né?
Então, você sentia, de certa forma, um peixe fora d'água em Fortaleza, no Nordeste, com a música nordestina, com o regionalismo que tá num ambiente desse, tá num estado desse, num contexto desse, às vezes poderia trazer de impressão pra você?
Não necessariamente por ser Fortaleza ou por ser Brasil, eu acho que por... Na verdade, eu não me sinto em casa em canto nenhum, né?
Nem em LA?
Eu não me sinto em casa em canto nenhum, nem na minha cidade natal, nem quando eu morei em São Paulo, que é... Se eu for falar minha cidade preferida no mundo, é São Paulo, mundo inteiro, eu já rodei o mundo todo, mas São Paulo é minha cidade preferida. Mas eu nunca me senti em casa em canto nenhum, assim, eu sempre, não sei, é difícil, mas não necessariamente um peixe fora d'água, porque tem uma cena blues bem forte em Fortaleza, né, tem umas bandas muito boas, tem uns artistas muito bons, tem vários festivais, e pra mim a saída de Fortaleza pra São Paulo, depois a saída de São Paulo para os Estados Unidos, foi mais uma questão de escolha profissional mesmo, de visibilidade, né? No Brasil, eu já tava me repetindo, fazendo mais ou menos os mesmos festivais, as mesmas coisas, porque tem uma cena bacana, mas não tinha mais pra onde eu ir, né? Tipo, e quando você tem um trabalho que você acredita no seu trabalho, você faz com amor e tal, que você vê que tem um potencial, e que você escuta as pessoas falarem, tipo, cara, curtirem seu trabalho, você pensa, pô, de repente realmente é um trabalho massa mesmo, acho que vale a pena investir e tentar atingir outros locais, outros caminhos, né? Então foi o que me fez mudar, né? Para tentar atingir mais em nível mundial. Sei que a internet ajuda muito, mas tá fora para mim facilitou muito as coisas.
É, o presencial ainda é muito forte, né? Tem um impacto assim que a internet não vai te trazer uma carga emocional tão forte com você tocando numa noite, numa gig, assim, tocando bem na frente da pessoa para ela poder ver tipo, do que você é feito, né? Assim, de qual que é seu som e como que você toca. Então, falando um pouco...
Exatamente. Só continuando o que você falou, a quantidade de festivais ou shows que eu peguei porque me viram ao vivo, porque assim... Tem meus vídeos na internet, tem as músicas, as pessoas escutam, gostam e tal, tem um following muito grande. Mas ainda tem gente que quando vai ver ao vivo diz, caramba, cara, eu tinha visto seus vídeos, mas... Pô, vamos te bucar no festival ano que vem, vamos fazer não sei o quê. Tem um lance da energia do ao vivo que, infelizmente, ou felizmente, né?
Felizmente.
Talvez felizmente, na verdade. A tecnologia, ela não captura, não capta. Né?
É. E... Pra quem sabe usar isso bem, né? Que nem você falou, ou felizmente, isso é ótimo. Então, aproveitar esse gancho para falar sobre Los Angeles. Pra quem não sabe, o Arthur tá morando agora em Los Angeles, tendo feito essa passagem de Fortaleza para São Paulo. E, cara, qual foi o objetivo atrás de ir em Los Angeles? Foi aquela coisa assim, eu vou ver se eu vou conseguir aproveitar o meu som numa indústria musical maior, num cenário musical maior. O que teve de expectativa e realidade que você acabou confirmando que você imaginava que ia acontecer ou mudando de ideia, pensando que ia ser uma coisa que não foi, sendo surpreendido? Então, assim, qual é essa história por trás de Los Angeles que te motivou e que fez você pensar diferente, agir diferente e para onde que te levou a cidade?
Eu decidi mudar para Los Angeles, eu acho que foi em 2016. Então, tô aqui há 7 anos, né?
Já tá bem consolidado, né? Não é estranho para você, talvez que nem teria sido nos primeiros momentos que você chegou aí.
Não, é total. Comparar com no primeiro momento, realmente bem diferente o que tá acontecendo agora. Mas eu vim para cá em 2016, mas eu morei em Chicago antes. Eu fui para Chicago em 2006 e 2007. Depois voltei para o Brasil e retornei para Chicago em 2011 e voltei para o Brasil de novo. Mas nessas voltas para o Brasil, né, turnês na Europa, América do Sul, vindas aos Estados Unidos, não só para Chicago, mas para outros locais. Mas a decisão de vir para Los Angeles foi... eu acho que esse lance da gente ouvir muito que o mainstream está muito aqui, né? Da música, não do blues, né? Mas da música do pop, da guitarra, das gigs, né? Onde vários estúdios estão e onde os músicos moram, né? Não todos. Tem a cena de Nashville, tem a cena de Texas, né?
Mas a indústria musical, o mercado como um todo, né? Onde as coisas acontecem, digamos assim, de uma maneira muito...
Exatamente. Tem a cena de Nova York também, mas Nova York, eu acho que... Eu já fui lá em Nova York nunca para tocar. Não, na verdade eu toquei... Não foi em Nova York, foi em Connecticut, é o estado tipo, mais acima, né? Que é muito perto, na verdade. Mas tocar, eu só fui em Nova York para visitar. Tem uma vibe muito São Paulo, eu acho incrível, massa, mas é uma cidade muito busy, muito cara, né? Los Angeles já é bastante caro, acho que Nova York ainda é mais.
Caramba.
Mas o lance de Los Angeles também é a questão do clima, né? Tem um clima um pouco mais... Embora quando fica frio, fica frio. Agora aqui tá frio, tipo... Agora nesse momento aqui eu tô com frio. mas tá o solzão aqui e tal. O lance do clima, né? Como eu falei. E na época eu trabalhava com uma companhia de guitarra, que eu não trabalho mais com eles. E um dos motivos de eu vir também, eu achei que ia rolar um carinho que não rolou. Tipo, eu cheguei achando que ia rolar e eu falei, cara... Foda-se. Pode falar palavrão? Tipo, não sei.
Pode falar o que você quiser.
Foda-se, bicho. Eu cresci ouvindo as guitarras que meus ídolos tocam e eu quero continuar tocando as guitarras que meus ídolos tocavam. Então, voltei pra Fender Gibson e continuo tocando Fender Gibson. Toco outras guitarras também. Tipo, a Heritage me mandou uma guitarra recentemente que eu adoro. Já comecei a usar nos shows, né? PRS me mandou uma guitarra recentemente também. Eu ainda não troquei os captadores. A guitarra é incrível, muito legal, mas eu não curti os captadores. Eu lancei meus captadores recentemente, né? Meu Signature. Então tô esperando fazerem os captadores que caibam nela, porque esse modelo Silver Sky do Jomeia, ele tem um... Os caras da PRS fizeram o tamanho do captador diferente. Então, quer dizer, não o tamanho do captador diferente. A cavidade no corpo da guitarra é menor, então o captador que a PRS faz é menor. Né? Não é que é um captador diferente. Então eu pedi para a empresa que faz meus captadores Signature me mandar um que caiba nela. Então eles estão mandando, eu vou começar a usar essa guitarra ao vivo também. Mas enfim, eu vim para trabalhar com essa companhia, não recebi o carinho que eu achei que deveria, eu estava dando mais exposure para eles do que eles para mim. Então eu decidi ir por essa onda. Mas, então Los Angeles foi muito legal para mim, acabei virando professor do MI, do Musicians Institute,
legal,
aqui em Hollywood. Inclusive eu estava lá antes de ontem, fiz um open counseling, que eles chamam, tipo uma clínica, né, um workshop.
Uh-huh.
Fiz lá antes de ontem, foi muito bom. E fazendo as gigs, e trabalhando, e fazendo turnê, e gravando, e assinado por gravadora, e por aí vai, né, tipo, uma coisa vai levando a outra, né.
Então, como é que... pode continuar.
Não, a questão que você falou do baque, né? Teve algum baque, alguma coisa? Sempre tem, né? Porque a cultura é diferente, né? O jeito, a mentalidade é diferente. Então, leva um tempo para você ajustar, né? Uma mentalidade diferente, que já é diferente Califórnia para o resto dos Estados Unidos, então também é diferente Brasil para cá. Tem muita coisa diferente que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Coisas boas e coisas ruins, né?
Entendi. Já que você fez esse passo, essa mudança na sua carreira, na sua vida, pra quem que você recomendaria e não recomendaria ir pra LA? Por exemplo, o cara tá querendo... tô começando a me profissionalizar, se eu me jogar em LA, eu melhoro na guitarra melhor, eu melhoro nas minhas gigs melhor, eu formo uma banda, ou se a pessoa já tem uma certa experiência, mas ela não tem... exposure, digamos assim, ela ainda não é muito vista. LA vai te colocar mais os holofotes? Você vai ter mais gigs que pagam melhor? Ou você vai ter o mesmo tanto de gigs que pagam... o mesmo tanto de gigs, só que pagam melhor porque é em dólar, só que você também gasta mais porque é em dólar. Como é que você enxerga toda essa questão dos prós e contras para quem tá querendo considerar ir para uma grande metrópole musical, de business, de mercadológica, pra quem que vale a pena e pra quem que também não vale a pena, porque é massa contar pras pessoas, tirar, às vezes, essas mistificações de que você vai lá ter o sonho americano e tudo vai dar certo porque você foi pra lá. Tipo assim, muita gente não sabe que o Matheus Assato, antes de tocar, acho que com a Tori Kelly, se eu não me engano, ele tava voltando do MI, ele ia voltar, digamos assim, em acho que 4 ou 5 dias, e em teoria não ia ter acontecido nada nessa ida dele pro MI pra estudar, acho que 6 meses, 1 ano, não lembro exatamente. Mas assim, obviamente que ele aprendeu bastante musicalmente, mas em termos assim, business, de transformar isso em uma parceria, em oportunidade, não teria dado essa conversão para um cara que é o Matheus Assato, né? Hoje a gente sabe que o Matheus Assato é o Matheus Assato, não só porque ele toca pra caramba e ele aproveitou todas essas oportunidades da internet e assim por diante, mas porque ele conseguiu fechar parcerias estando no lugar certo na hora certa. Mas o quanto que você pode contar com isso, sendo que o próprio Matheus Assato, por muito pouco, não fechou sua primeira gig, sabe? Com um artista grande saindo de EMI depois de 1 ano, né, de estudos. Como é que você enxerga tudo isso?
Eu acho que se você... o que você falou é muito interessante do lance de estar no momento certo, no lugar certo, né? Só que não é só estar no momento certo, no lugar certo. Tem que ter o profissionalismo, a personalidade, o carisma e a musicalidade, né? Tipo, se você só está no lugar certo, na hora certa, mas você não toca bem. Ou se você toca bem, está no lugar certo, na hora certa, mas você não respeita o horário, ou você é mal educado, ou você, tipo... tem um ego muito grande, esse tipo de coisa, né? É um conjunto de fatores. A questão é, se você... Quando eu falo se você, não é você. Se a pessoa...
Claro.
Tipo, pensa, poxa, mas de repente eu vou aí não dá certo. Porque, por exemplo, você falou pro Matheus, né? Quase não deu certo no final e tal. Mas se você pensar assim, tipo... talvez quando você estiver mais velho, você vai olhar para a sua vida e pensar, pô, mas se eu tivesse tentado, como será que teria sido?
Com certeza.
É se você deixar de tentar porque pensa nesse sentido, né? De talvez não dar certo.
Sim.
Realmente é um risco, é um investimento. Mas a vida só é uma, né? Se você tem que fazer o que acredita, né? Eu acredito que se você faz um trabalho muito bem feito, eu acho que o principal é se você faz as coisas de coração, né? Se você toca com o seu coração, é o principal. Porque isso é uma coisa que as pessoas capturam, né? Por exemplo, você pode ter o guitarrista mais técnico possível, mas o cara não tem feeling, não tem alma, talvez vá impressionar o guitarrista, vai impressionar determinado tipo de nicho, mas não vai realmente tocar as pessoas, o coração das pessoas, né? Eu acredito que a música, ela não é só uma questão de execução, ela tem todo... é uma forma de expressão artística, né? É uma forma de você se expressar no mundo, tocar as pessoas, falar o que você pensa, expressar o que você pensa sem usar as palavras, mas usando seu instrumento, ou se você é cantor usando as palavras, ou enfim.
Perfeito.
Então tem esse lado aí. Mas, como você falou, o cara que... levando pro lado mais prático, o cara que vai vir pra cá, como é que é difícil, não é? Eu acho que o lance, uma das coisas mais interessantes que eu acho é você, por exemplo, no Brasil tem músicos incríveis, né? Músicos incríveis, guitarristas incríveis, né? A musicalidade no Brasil é muito forte. Na guitarra, tem gente muito boa também, mas talvez não seja na proporção que é aqui, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem, porra, Pepeu Gomes, tem o Marcos Otaviano, guitarrista de blues incrível, né? Pepeu Gomes, tem o Frejá, tem uma escola de guitarras muito, muito bacana. Tem o André Nieri, que tá no Brasil, mas que fez por outro, tá por aqui, incrível. Né? Tem a Lari, que saiu, tem o Assato, como você mencionou, tem o Kiko Loureiro, tem o André Asquissa, tem uma penca de guitarristas,
não,
né?
Não falta, né? Mas...
não falta, tem guitarristas muito bons, mas eles não estão concentrados na mesma área. E por mais que sejam muitos... talvez se você tiver um grupo de 5 pessoas, você consiga contar nos dedos dessas 5 pessoas. Tipo, Faísca, você conta Faísca, conta... você vai contar, tipo, talvez uns 30 guitarristas muito bons. Mas aqui, você conta mais e eles estão mais concentrados. Então, por exemplo, nesse local que eu toco uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, que se chama o The Baked Potato, né? Que surgiu, foi criado nos anos 70, se não me engano, eu acho. Você tá enganado, mas surgiu com a galera do Wrecking Crew, né? Que é aquele estúdio, aquele grupo de session musicians.
Os Hired Guns, né? Que o pessoal chama.
Hired Guns.
Os caras...
Carol Records.
Exatamente. Pra quem não sabe, são os caras que eram chamados pra gravar tudo. Na época dos artistas, assim, que a gravadora... precisamos de uma faixa pra artista tal que vai vir gravar a voz dele tal dia. Quem vão ser os músicos que a gente vai chamar? A gente já sabe que a baixista vai ser aquela... Inclusive tem o filme, cara, qual
é o nome dela? Hoje ela já é uma senhora, mas toca pra caramba.
Toca pra caramba. Nossa, e essa baixista tá, tipo assim, em todas as músicas que você já ouviu. O livro... Tem outro livro quanto o documentário do cara lá, que agora me fugiu o nome, pô. Que eu curto pra caramba o som dele. O cara é engraçadão, assim. Faleceu, inclusive, faz pouco tempo.
Não,
vou pegar aqui, mas vai continuar a história.
Não. Enfim, então, essa galera criou esse local aí, o Big Potato, né? Junto também com os professores do EMI, né? Eles queriam um local pra ficar tocando, fazendo jam, enquanto não estivessem trabalhando, né? Esse lugar tá até hoje. Então, por exemplo, eu toco lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E quem toca lá também é o Philip Seis, quem toca lá também é o Joe Bonamassa, o Rich Cotton, Larry Cotton, guitarrista do Toto.
As lendas e o Steve Lukather, né? E eles, então, que nem você falou, não só são as lendas que estão compartilhando esse cenário musical, mas eles estão juntos, né? Eles estão numa mesma localização geográfica que faz as coisas acontecerem. E eu pesquisei aqui, o Tommy Tedesco, né? O guitarrista que era o cara que... o cara engraçadão, assim, que tocava de tudo. Tocava de tudo.
Foi ele que criou a parada, né? Mais ou menos. Então, você tá rodeado desses caras também, tipo... a primeira vez que eu vim pra Los Angeles, eu vim pra NAMM, né? Pro NAMM Show. Vim visitar, ver qual é, antes de decidir mudar pra cá. E eu vi o Michael Landau no Baked Potato. E, tipo, você vê um artista ao vivo assim, é incrível. E você vê ver várias vezes, tipo, uma vez, tipo, cada noite você vai ver um show e tá vendo um desses caras assim. Não acontece tanto no Brasil, por exemplo. Se eu for pra São Paulo, talvez um dia eu vá pegar o Faísca tocando uma gig no Blue Note. Aí na outra semana, talvez eu veja o Marcos Ottaviano no...
Sim.
No Bourbon Street, and then, tipo, não é com a frequência que acontece aqui. Então, você tá ao redor dessa cena, você absorve muito, meio que por osmose, né? Meio que parece que entra na sua pele, você ir pros shows e tal. Então, esse contato é importante. E também o lance de você pegar, por exemplo, se você vem pra cá pra querer ser side musician, como o caso do Asato que você mencionou, né?
Uh-huh.
Você tem a oportunidade, claro que é difícil, não vai acontecer pra todo mundo, mas de fazer turnês com artistas grandes e rodar o mundo com artistas grandes, né? Claro que você vai pegar, tipo, artistas grandes no Brasil também, mas acontece mais em Brasil, eles não estão fazendo tanta turnê, tipo, talvez a Anitta faça algumas coisas mais no mundo todo e tal, talvez uma galera de uma música mais de nicho, uma coisa mais, tipo, talvez o Hamilton de Holanda faça turnês mundiais, ou Edmota.
O próprio Elisa, o seu Ivan amigo Lins, do baixista deles, o Neman Tunes, aí é o baixista dele faz 30 anos que toca com o Ivan. Mesma coisa com o João Bosco e o Nelson Faria e o Ney, né? Enfim, a galera que tá tocando com essa galera assim há muito tempo. Mas é aquele cara que também escolheu o artista certo pra ajudar a representar ele, se é que você me entende. Porque se você vai ser, digamos, sim, assim, violonista de uma dupla sertaneja que o vocalista não sabe nem o nome do guitarrista, do violonista da banda. Então, isso é muito diferente de você estar tocando com o Ivan Lins e poder ser representado pelo Ivan Lins que está ajudando a alavancar seu nome, né? Porque ele te conhece e você ganha exposição através também desse grande artista. Às vezes o cara que vai tocar, vou até evitar citar nomes, mas vai tocar com um cara desse, de um mainstream que o cara não quer nem saber, né, quem é você, o que você toca. Teve até uma reclamação do próprio Asato, porque nesse sentido ele foi muito agraciado de tocar com Jesse J, Tori Kelly, Bruno Mars, que eram artistas que traziam exposição também para os sidemans. Não deixavam eles no fundo do palco, com zero iluminação, e a câmera nunca ia para eles, e eles não solavam nenhuma vez, e sabe? Não, ele tá fazendo parte do show quase tanto quanto o artista principal. Então, assim, são casos e casos para você levar em consideração se vale a pena para você, né?
Sim, pois é, exatamente. E, então é mais essa questão da exposição que eu te falei, né? De dar oportunidade de ter uns trabalhos com maior exposição no mundo, né? Você tá ao redor de músicos, grandes músicos no Brasil, mas eu digo a quantidade, né? E a gente está falando de guitarra, e quando a gente fala de guitarra, normalmente a gente vai estar pensando em coisas que a gente cresceu ouvindo, né? E essas coisas meio que começaram aqui ou lá na Inglaterra, né? Tipo,
exato.
A questão do rock, do blues por aqui. Então tem toda essa questão. Então eu acredito que para alguém que vinha arriscar a vida no exterior, é o que eu falei, né? Primeiro tem que... Eu não posso falar muito pela questão de sideman, porque eu não faço, né? O meu lance é carreira solo, eu canto, componho.
Sim.
Né? Tipo, eu não toco com nenhum outro artista, eu faço a minha onda, né? Não que eu esteja fechando portas, se aparecer alguma coisa legal, talvez eu farei uma coisa mais em termos de feature, né? Eu não ia ser hired gun.
Sim.
Eu não faço hired gun, mas se um artista grande me chama pra fazer um solo em uma música ou me quer com participação especial, eu iria. Se for um artista que eu gosto, eu iria, né? Uma coisa que eu admiro.
Perfeito.
Mas o que eu posso dizer em termos de vir morar aqui, eu acho que é aquela questão, tem que ser bom, tem que tocar de coração, tem que ser profissional, tem que ter respeito pelo trabalho e tem que entender que talvez leve tempo para se estabelecer, né?
Ah.
Então, quando eu falo leve tempo, beleza, entenda que talvez vá ter momentos que você vai estar gastando, né? Porque você tá investindo, né?
Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a parte de LA, onde você foi parar... Onde você parou? Como é que você enxerga o blues nos dias de hoje? E a estética do blues, que é muito... baseado nos standards, similar ao jazz de certa maneira, e você está atuando não só num nicho de música mais underground, que não está no mainstream, não está naquela exposição máxima, e mesmo, não só isso, mas você não está tocando os clássicos do B.B. King, os clássicos do Stevie Ray Vaughan, você está procurando tocar cada vez mais as suas músicas autorais de blues. Como que isso é aceito? Como que isso é feito da sua parte para fazer sentido para você, sabe? O que que para você vale a pena e o que não vale? E como que você enxerga esse som muito vintage nos dias de hoje?
No meu caso, é mais uma questão da questão da veia artística, né? I have something to say. Eu tenho alguma coisa para falar. Eu quero me expressar, eu quero deixar minha marca, eu quero influenciar as pessoas. E assim, eu acho... Tem nada contra com quem faz trabalho cover, não tem nada contra com quem toca e soa nota por nota parecido com determinado guitarrista e tal. Cada um escolhe o que quer fazer. Mas para mim, eu sempre tive aquela onda de que quando eu vejo alguém fazendo um trabalho cover, ou quando eu vejo um guitarrista tocando nota por nota, me vem aquela onda de sósia do Elvis Presley, sabe? Aquela coisa meio
Sim.
ultrapassada e tal. Então eu acho que é interessante a gente prestar uma homenagem aos nossos mestres, aos nossos professores, né? As pessoas que influenciaram a gente. É muito importante a gente citá-los, tanto nas palavras como musicalmente. Mas é importante a gente pegar isso e levar e transformar numa outra coisa. Um grande exemplo disso, Stevie Ray Vaughan tocou muita coisa do Albert King, tipo, nota por nota de várias coisas. Mas o Stevie soa como Stevie, porque ele foi mudando uma coisa ali e outra. Philip Sace tem muita influência do Stevie Ray Vaughan, mas o Philip Sace é o Philip Sace. Ele escreve as músicas dele, ele tem outras coisas no fraseado dele também. E vários outros exemplos, né? Então, no meu caso, tem muito essa questão. A questão entre ser tradicional ou não, mais uma vez, é uma coisa natural, é uma coisa de quem eu sou, mas eu acho interessante o outcome que vem disso, né? O resultado do que vem. Porque, por exemplo, o que eu vejo é que a cena blues, ela está envelhecendo, né? Você vai para festival de blues, para show de blues, a galera está ficando mais velha, né? Não está renovando. A galera mais jovem não tá... Tem pouca gente mais jovem fazendo blues ou gostando do blues, né?
Sim.
Cita poucos exemplos. O maior pra mim é o Kingfish. Ele tá incrível, tá fazendo um trabalho incrível. Tomara que ele traga essa atenção de volta pro blues e tomara que gente mais nova se interesse também. Então, pra mim, funciona desse jeito. Quem faz o trabalho de blues tradicional tem meio que uma... É como se fosse uma missão de museu, de manter a história da parada. Né? Isso é importantíssimo. Quem faz um trabalho mais moderno, parece que traz sangue novo para a parada, entendeu?
Sim.
Eu já notei que os meus shows, por exemplo, eu ando em festivais de blues, vejo, né, ando e toco, né, e as gigs que eu vejo, o público é mais velho. Se você for para o meu show... Você vai ver público mais velho, público mais novo. Mulher, homem. Negro, branco, latino, brasileiro. É uma mistura linda, né? É uma mistura linda. E eu sou muito grato por isso. De saber que eu consigo fazer isso. Então, isso meio que traz uma galera mais jovem, por exemplo, para a cena do blues. O tipo de trabalho mais moderno. Porque, por exemplo... Tem gente que vai assistir e de repente, pô, eu curto esse guitarrista pra caramba, ou gosto das músicas dele, gosto que é uma coisa mais pesada e tal, porque eu gosto de rock, vai assistir o show, ver uma coisa mais blues que eu tô fazendo, aí, pô, mas blues, o que é isso? Ou, pô, eu sei o que é blues, mas nunca dei atenção, deixa eu voltar atrás, ver qual é. Então isso meio que traz o lance, né? Uma coisa que acontece muito é que tem uma galera, aqui nos Estados Unidos eles falam, até brincando, chamam de blues police, né? A polícia do blues. Que é aqui no Brasil, acho que a galera chama de... Como é que a galera fala no blues no Brasil? Esqueci como é que é, mas enfim. Que é uma galera que fala, mas isso não é blues, não pode ser assim, não pode ser assado. Aí eu sempre trago o exemplo dos anos 60, 50, 60, Pouco antes disso, não lembro. Mas enfim, 50, 60, certeza. Da Chess Records. Muddy Waters, Little Walter, Howlin' Wolf. Essa galera que modernizou o blues, e hoje, quando a gente fala de blues, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pão-na-na-na-na. Gypsy Woman Told My Mother, é Muddy Waters. É esse tipo de blues elétrico de Chicago, né? Claro que a gente ainda entende, respeita e gosta. Não todo mundo conhece, mas o blues do Delta, né? Tipo, como Robert Johnson, essa galera mais do acústico. Mas hoje, o que virou o blues, quando a gente fala blues, a galera já associa ao Chicago Blues. E o Chicago Blues nada mais foi do que uma modernização da parada, né? Tipo, era uma época que tava todo mundo fazendo acústico. De repente, a galera migrou para as grandes cidades, para o norte. A galera chegou em Chicago, por exemplo. Eletricidade, né? Os bares maiores, mais gente. Bateria. Tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar Muddy Waters, Little Walter, vamos pegar minha gaita, vamos ligar no amplificador de guitarra, vamos eletrificar essa parada, o Muddy Waters, vamos pegar meu violão, deixar pra cá, vou pegar uma guitarra, vamos plugar e vamos fazer. Eu tenho certeza que se esse tipo de pensamento que tem hoje em dia tivesse tão... Talvez até tivesse naquela época. Eu tenho certeza que tinha gente... Ah, isso não é blues. Tenho certeza.
O blues
tenho certeza.
Pode ser assim, né? Desvirtuou o blues.
Tenho certeza, mas a galera não entende que o blues só se renova, cara. Só se renova. Então, por exemplo, coisas que a gente escuta hoje em dia de hip hop ou de rap ou o próprio funk, soul, o rock, tudo isso é evolução do blues, né?
Sim.
Tudo isso é evolução do blues e tem que continuar evoluindo, e tem que ter a galera que faz o trabalho de preservação do blues e tem que ter a galera que faz o trabalho de trazer sangue novo pro blues e mandar fazer a parada rolar, né? É mais assim que eu penso.
Porque por boa parte do tempo o blues era aquele negócio intimista, né? Do cara, voz e violão, contando sobre sua sofrência lá na lavoura, lá na... Né, dos negros americanos, ouvindo da África, né, às vezes descendentes de africanos, esse tipo de coisa. Então, assim, cada vez mais a coisa vai se modernizando, e quem era mais apegado ao estilo que veio antes, às vezes essa pessoa não consegue aceitar a mudança. E tá tudo bem, essa pessoa não precisa necessariamente gostar, mas tem que ter uma certa parte de compreensão de que não vai ser aquilo para sempre, né? O que ela ouve vai passar por mudanças. E eu até dou um exemplo, assim, muito clássico. Na área do rock, que eu sou mais do rock, do metal, por mais que eu tenha tido cada vez mais interesse pelo blues, porque é a base de tudo. Então, assim, eu sinto que meu som, ele... Se eu for aprender a tocar blues, o meu rock e o meu metal vai ser diretamente engrandecido por ter essa base que une todas as coisas, né? Só que eu faço paralelo muitas vezes com algumas bandas que eu acredito que se renderam mercadologicamente falando, que nem um Iron Maiden da vida. É sempre as mesmas músicas, sabe? A mesma fórmula AC/DC, assim, aquela mesma estética que não varia. Então, se o blues fosse ficar daquela mesma maneira no 12 Bar, no Minor Blues, sabe? Aquela estética que sempre fica aquilo, e aí chega um Gary Moore da vida e você, ou um John Bonamassa, e você fala, não, você não pode fazer isso. Como é que esse estilo e esse público vai se renovar? Ele tá fadado à morte. Ele tá fadado ao esquecimento. Então, o que você faz, e o que você falou, por exemplo, no começo, de estar usando o fuzz, de estar modernizando o seu som para uma sonoridade, digamos, baseada, que nem no Hendrix, assim, só que é o Hendrix através da lente do Arthur Menezes. Tudo isso faz com que o blues seja um novo blues. É aquele mesmo estilo dos anos 30, 40, aquele intimista, só que sabe, adaptado para os dias de hoje. Porque não faria sentido tocar daquele jeito hoje em dia.
E como você falou, tipo, muito interessante é, tipo, você não precisa gostar, né? Não é obrigado a gostar, não tem que gostar, mas tem que respeitar as diferenças e quem quer fazer uma coisa diferente, tipo... Você não precisa gostar, mas não precisa dizer, não deveria ser assim, não pode ser assim. Claro que pode, claro que deve, todo mundo faz o que quiser.
Né, não? Bobagem isso aí. Inclusive, eu acho engraçado, porque eu fico imaginando uns caras tipo um Albert King da vida, Pô, o cara tocava de Flying V, né? E aí eu vejo, assim, no seu próprio playing, né? Direto você tá com uma guitarra nova, às vezes você tá de Strato, aquela coisa clássica, assim, de bluseiro, mas às vezes com 335, às vezes com Les Paul, que a gente falou, o Bonamassa, assim, uma galera que vai trazer novas estéticas e novas visões do blues, até mesmo pela guitarra. Cara, como é que você percebe, assim, as guitarras... como que a guitarra te influencia no jeito de tocar e como que você toca adaptado para a guitarra, sabe? Você tenta ser sempre o mesmo Arthur Menezes, independente da guitarra, mas mesmo se você tentar, eu imagino que a guitarra vai tender a te levar para um lugar diferente, dependendo da sua seleção, né? Não? Como é que é isso?
Exatamente, a guitarra ela te leva para um local diferente. Quando eu toco de Strato, as influências do Hendrix e do Steve Ray, elas vêm mais presentes. Quando eu toco de 335, semiacústica, vem uma coisa um pouco mais jazz, e vem muita coisa do B.B. King também. Quando eu toco de Flying V, o Albert King já chega, tipo, forte. Mas tudo isso ainda tem as minhas coisas que eu faço, tem a minha musicalidade. E nada impede também, não significa que quando eu toco uma Strato, o B.B. King também não chega, não é isso. Mas cada guitarra ela te influencia de um jeito diferente, né? Não só na questão da pegada, mas da memória afetiva, o que você ouvia, ou do guitarrista que você lembra, o Hendrix.
Às vezes
com
a construção
Strato.
Da guitarra com a mistura dos captadores, da estética, que o som também tá te alimentando ali, né?
Total.
Algumas, assim, digamos, limitações da guitarra, porque se você for pegar uma Super Strato, ela é feita pra você passear livremente do começo até o fim do braço, sabe? Sem grandes dificuldades. E aí você compara isso, às vezes, com uma Les Paul, que é pesada, que o acesso ali nas últimas casas é um pouco mais difícil, ela já vai trazer essa tendência de você tocar de um jeito diferente, porque senão o seu sono vai sair da mesma maneira que sairia com uma outra facilidade, né? De uma outra guitarra, digamos assim, de um outro modelo.
Sim, tem isso também, a questão mecânica também da parada. Para mim, o que acontece muito é que eu gosto de ter as guitarras para ter opções. Várias vezes eu já pensei em vender tudo e ter só um extrato vintage de alguma coisa. Mas
tocar só de extrato, né? Tipo,
porque assim,
vou assumir minha identidade, eu sou extrateiro, acabou.
Porque às vezes eu vejo guitarristas que passaram a vida inteira com um instrumento só. Isso você cria uma certa intimidade com o instrumento que ele fica, tipo, natural demais. Isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo eu tenho fases. Tem épocas que eu tô afim de tocar com outra guitarra. De repente um dia eu acordo, por exemplo, recentemente eu tô tocando extrato sem parar. Eu já tenho o quê? Já deve ter uns 6 meses, alguma coisa. Nada me diz que daqui a alguns meses eu vou pegar minha Les Paul de novo e entrar na pira da Les Paul de novo e tal. A única coisa que é difícil pra mim, que é uma coisa que, por exemplo, me admira no Joe Bonamassa, quando eu vou ver ele ao vivo, é que ele tem várias guitarras e ele troca de guitarra muito entre uma música e outra no show, né? Então ele toca, e troca e toca, sem problema nenhum. Eu, às vezes, levo duas guitarras pro show e toda vida que eu troco de guitarra eu me arrependo. Porque sempre leva um tempinho pra mim pra ajustar. Sempre leva um tempinho pra mim pra ajustar.
Mas dessa, por exemplo, do Bonamassa, não é ele trocando de uma Les Paul pra outra, não? São modelos diferentes?
Não, ele troca de Les Paul pra Strato, de Strato pra Tele, de Tele pra 335 e por aí
só,
vai.
Olha só, eu só conheci ele através da Les Paul.
Não, ele toca tudo, né? Flying V, inclusive, também.
Ah, é verdade, agora eu lembrei.
E aí eu sempre me arrependo de trocar a guitarra no meio do show, porque demora pra mim ajustar um pouco. Então, por exemplo, às vezes eu vou tocar em algum local que são 2 sets, aí eu comecei o show com uma guitarra tocando pra caralho, aí, pô, essa música merece aqui, sei lá, tô contratando, essa música merece a Flying V. Aí eu pego, aí tá tudo diferente. Claro que você toca, claro que você ajusta, a galera adora e tal, mas a gente que sabe o que realmente pode fazer, fica meio... uncomfortable, né?
Você entrou num ambiente desconfortável. Que nem
conforto de mão e de ouvido, né? De ouvido. Tipo, as coisas chegam diferentes, opa, aí demora a ajustar. Então, normalmente, quando isso acontece, no segundo set, eu pego uma guitarra só e faço o show inteiro com a guitarra. E, às vezes, eu levo uma guitarra a mais só pra se quebrar a corda e tudo e tal. Mas, muitas vezes, eu levo uma guitarra só e já foi.
É que nem quando você pensa numa frase, tipo assim... Caraca, é aquela frase rápida de high gain, que, nossa, dentro de uma fly, num contexto Flying V, num contexto Les Paul, é a coisa mais linda do mundo. Aí você tá tocando numa single coil e você esperava aquela pressão só da frase, né? Esse tipo de coisa, assim, daquela velocidade, daquela velocidade, é, né? Só que não chega, às vezes não chega. Então você tem que lembrar que você tem que tocar uma coisa talvez um pouco mais percussiva, um pouco mais voltada para single coil, enfim, aqueles detalhes que, tipo, não que você não possa tocar de um jeito com uma ou de outro jeito com outra, mas que as tendências dela te levam a uma sonoridade, que nem você acha que disse perfeitamente.
Exatamente,
assim, né? E falando nisso, cara, nessa parte de escalas, frases, estilos, né, influências como um todo, eu sei que não tem uma resposta assim, ah, eu improviso de tal jeito, tá? Mas como que você pensa os seus improvisos, quando você está improvisando, o que que você pensa? Ou enquanto você estava cada vez mais melhorando os seus estudos de improviso, as etapas, sabe? Às vezes você começava conscientemente pensando em cada nota da escala, e aí isso virou um negócio mais intuitivo, de você saber a sonoridade de cada nota da penta, e quando você quer usar uma blue note, por exemplo. Então, nessa sua trajetória de improviso, de blues, as estéticas da pentatônica, das escalas, o que que você usa, o que que você pensa, como que você desenvolveu isso, o que você achar relevante falar a respeito?
Claro, claro. Quanto menos você pensa, melhor você toca. Não pensar é muito difícil, né? Não pensar não só no que você está tocando, mas pensar na vida enquanto você toca. Não pensar em nada é muito difícil. Quando você não pensa, é quando você está tocando de coração, você está presente mesmo, você está in the moment, in the zone, né? Como eles falam, tipo, present moment, tipo, está conectado com a parada mesmo, tipo, fazendo música de uma forma verdadeira, né? Quando você pensa muito, perde um pouco esse brilho, essa mágica da música. Claro que é muito difícil não pensar, e o pensamento ele tem que ser inserido nos momentos certos. Por exemplo, você está aprendendo uma parada nova, você tem que pensar, né? Você não tem como não pensar. Você está aprendendo, estou aprendendo uma escala, você envolve pensamento e tal.
Você tem que se forçar a usar, né? Porque senão ela não vai vir naturalmente, já que é algo que você está aprendendo.
Exatamente.
Agora.
Então tem certos momentos para se pensar, né? Porque na hora que você está aprendendo alguma coisa nova, aprendizado, pensamento, na hora que você vai... E assim, inclusive quando você vai, sei lá, você vai gravar, ou você vai fazer um show, você vai tocar, tem certos pensamentos que não tem como não estarem ali. Por exemplo, ok, eu sei que vai ser essa música agora. Eu sei que a tonalidade da música é essa, eu sei que a música é menor. Então, tem certos pensamentos que eles não saem, eles estão ali, você precisa saber. Mas é como se fosse só um empurrão, te dá um empurrão. Beleza, essa música é em lá menor, é aquela música que você já tocou, então você não sabe qual é, tipo, você... Mas é uma música lá menor, o estilo é esse, a levada é essa. Vai, toca. Aí você tem que tocar sem pensar. Pra mim, funciona assim. E pra todo mundo que eu converso sobre, que é artista e tal, que realmente usa a música como uma forma de expressão, não se pensa. Por outro lado, é muito difícil não pensar. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo muito bacana que acontece comigo, que eu acho interessantíssimo, que deve acontecer com outras pessoas, que é o seguinte: eu tô aqui tocando, certo? E vamos supor que alguém filmou o show, beleza. Eu tô tocando e de repente eu tô em um solo e de repente porque eu não tô presente, eu penso, porra, se eu tocar uma frase rápida aqui agora, de repente a galera vai curtir mais, ou, porra, será que as pessoas estão gostando, ou, porra, amanhã, e eu tô aqui solando, certo? Aí, porra, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Porra, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que pagar essa conta, ou amanhã eu tenho que viajar pra não sei pra onde, aí, porra, tem que fazer o check-in do voo de amanhã pra ir tocar não sei aonde e tal, não sei quem, e o solo rolando. E de repente tem horas que você não sabe mais, enfim, o show acaba, beleza. Alguém postou o vídeo, você volta pra assistir em casa. Aí, comigo, aí eu assisto alguma coisa que eu vejo uma coisa que eu toquei que eu não gosto. Na mesma hora eu lembro o que, é que eu tava pensando quando eu toquei a coisa que eu não gosto.
Olha só.
E pá, nessa hora eu tava pensando da conta que eu tenho que pagar amanhã. Ou nessa hora eu tava pensando, pô, vou tocar uma coisa rápida aqui pra ver se a galera anima e tal. Tipo, já automaticamente eu lembro o que eu pensava. Aí tem momentos que eu tô assistindo, aí eu, caralho, que foi isso que eu fiz? Eu não sabia o que foi isso. Eu faço muito isso. Aí eu pego minha guitarra aqui pra aprender comigo mesmo. Eu, pá, o que foi isso que eu fiz? Pá, tiro meu próprio solo e tal. Aí eu penso, o que é que eu tava pensando nessa hora? Não lembro. Tipo, caraca, não consigo lembrar. Quando sai uma coisa que eu gosto, não sai uma coisa massa, tipo, incrível, diferente, assim, eu não sei o que eu tava pensando, porque eu não estava pensando em nada. Quando sai coisa que eu não gosto, eu lembro exatamente o que eu estava pensando. Então é muito difícil você desligar essa chave, porque nós somos seres humanos, os seres humanos, a gente é ansioso, a gente é preocupado, a gente quer agradar, a gente tem esse lance de people's pleaser, né? A gente quer ser nice, a gente quer que as pessoas gostem da gente e tal. Então a gente tem várias piras na cabeça da gente, todo mundo tem.
Claro.
Então é muito difícil desligar isso na hora de fazer arte, né? Então, muita gente trabalha isso de maneiras diferentes. Algumas, por exemplo, são coisas que acontecem de uma forma espontânea, de simplesmente não pensar em nada. Para outras pessoas, como para mim, meditação, eu medito. Tipo, ajuda demais. Para outras pessoas, álcool, drogas, por aí vai. Que é muito... Mas é, tipo...
É justo.
Mas é foda você...
Depender disso, né? Complicado.
Depender de uma coisa que te faz mal. Tem gente que é de boa, que toma uma garrafinha de vinho, ou uma garrafinha, uma taça de vinho, garrafinha já. Toma uma taça de vinho.
Os parâmetros de álcool estão bem equilibrados. Ei, eu só tomei uma garrafinha de vinho.
Não, quer dizer, uma taça. Você toma uma taça, vai tocar e tal, beleza. Massa, mas tem gente que não. Tem gente que tem problema com álcool, tem gente que tem problema com drogas, tem gente que. Então, realmente, rely on something like that, tipo, você. Depender de uma coisa assim não é legal, mas tipo meditação, exercício, tentar levar uma vida mais saudável, esse tipo de coisa, ajuda muito na questão do playing, e principalmente você não ficar se julgando todo o tempo e ter um pouco mais de paciência com você, porque todo mundo erra, todo mundo tem suas limitações, e a gente tende muito a se comparar com os outros, né?
Claro.
A gente tende a ver os outros, porque tem aquele lance da grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde, então a gente vê às vezes os outros tocando, ou outros artistas, ou você vê, porra, esse cara, porra, fazendo turnê pra caralho, fazendo não sei o quê, porra, esse cara já tem uma guitarra signature, porra, esse cara toca pra caralho, porra, esse cara tocou com não sei quem, porra, é o Eric Clapton, porra, o Jimi Hendrix, porra, o Stevie Ray, mas, tipo, não se comparem com os outros, né, se comparem com você mesmo, né?
Sim.
Mas sendo sempre muito legal com você mesmo, porque a gente É normal, faz parte do aprendizado, faz parte, erro faz parte, insegurança faz parte, isso tudo se reflete no playing. Se você deixar isso sair de uma forma natural, isso se reflete no playing. Outro exemplo, você seguir para a próxima pergunta, que é, por exemplo, eu não tenho nada contra com quem toca muito rápido. Nada contra, eu acho massa também, às vezes eu toco umas coisas rápido, eu acho legal. Mas eu acho massa quando isso vem de forma natural. Como, por exemplo, a pessoa tocando rápido porque é aquilo que ela é ou é o que ela tá sentindo naquele momento. Se a pessoa toca rápido porque tá querendo showing off, né? Tá querendo se mostrar ou tá querendo...
Impressionar.
Tipo, não tá vindo de uma forma natural. Impressionar, tá querendo impressionar. Então, tipo, pra mim não rola. Tipo, eu saco na mesma hora, tipo. Então, eu acho que é legal deixar as emoções transbordarem no seu playing. Se você tá tocando muito rápido porque é quem você é o que você gosta, ou porque você tá ansioso naquele momento e, caralho, eu tô ansioso, tipo, mesma coisa, se reflete na sua fala, se reflete no seu play, massa. Se você tá relaxadão, tá tocando muito lento, as notas pra trás pra caralho, layback e tal, nota longa, mas você tá fazendo isso porque é a sua personalidade ou porque você tá numa vibe mais relax naquele dia, massa. Mas se também você faz isso forçado, porque I wanna look cool, I wanna be, you know, like swag and that kind of stuff, você saca também. Tudo que é forçado, que não vem de coração, você saca, tudo você saca. E mesmo que você não seja músico, que você não seja guitarrista, você saca. Você consegue, o ser humano consegue capturar quando as pessoas são fake, quando as pessoas são verdadeiras.
A pessoa que não tem, digamos assim, a educação musical, esse tipo de coisa, não treina o ouvido e assim por diante, ela não vai saber o que é que tá fazendo ela achar estranho o seu som. Mas ela tá sentindo que seu som tá estranho. Então, assim, o tocar rápido do Andy Timmons é muito diferente do tocar rápido de um cara que tá nesse sentido que você falou, sempre tocando rápido pra impressionar. Então, assim, são tocares rápidos diferentes, né?
Por exemplo, Harry Gales, eu acho incrível o jeito que o Harry Gales toca rápido.
Exato.
Acho muito bonito, tipo, muito... Tem sentimento ali na parada, né? Tem sentido aquilo que ele tá fazendo. Né?
Exato, exato. E voltando um pouquinho daquilo que você falou de não pensar, que eu acho sensacional falar sobre isso, você lembra do momento que você parou de pensar ou, sabe, começou a pensar menos no seu improviso, no seu playing? Tiveram atitudes que você tomou ou foi a partir de certo nível de bagagem musical que você começou a pensar menos?
Eu acho que veio de uma forma natural. Veio de uma forma natural, veio de um amadurecimento, de um mudança um pouco de postura, de personalidade, de entendimento das coisas mesmo, né? Teve um momento... Para mim, um grande lance foi... Teve um determinado momento da minha vida, eu acho que foi por volta de 2014, que eu não tava mais curtindo tocar. Eu ia fazer os shows e saía depois do show chateado e não tava curtindo durante o processo e achando estranho, achei estranho. E eu tenho esse amigo, né, o Robert, ele é australiano. Ele mora no Brasil, ele morou aqui em Los Angeles também, tá? Mas ele mora no Brasil. Ele já tem os seus 70 e cacetada, acho que tem perto dos 80 anos. Ele é um cara muito inteligente e ele é spiritual guide, né? Ele é mestre espiritual e tal. Ele escreveu livros sobre meditação, esse tipo de coisa. E ele um dia apareceu num show meu em Fortaleza. Eu não conhecia ele ainda, na época eu ainda morava em Fortaleza. Ele apareceu... Não morava em Fortaleza ainda, eu já tava em São Paulo, fiz esse show em Fortaleza, ele tava lá e ele apareceu no show, conheci ele e tal, e a gente ficou amigos e tal, e ele sempre mandava mensagem pra mim, pô, acho que meditação vai te ajudar muito, você já pensou sobre isso? E na minha cabeça era, meditação, que viagem, coisa de louco, coisa de nada a ver, isso é coisa de a galera mais, tipo, preconceitos, né, preconceitos que todos nós temos.
Sim.
Até a gente...
Claro, claro.
Não ter mais, né. E aí... Quando teve esse período que eu passei, que eu não tava mais curtindo tocar, um dia eu comentei com ele, a gente sempre falava na internet, ele falou, cara, faz uma sessão comigo pra gente ver qual é e tal. Aí eu, vamos ver qual é. Aí ele foi, me deu um toque sobre Transcendental Meditation, né, tipo, sobre meditação, deu uns toques e tal, e fez uma sessão comigo, eu meditei lá e tal. E aí ele, tipo, tenta fazer todo dia, aí eu meio que fui fazendo todo dia. Aí depois, assim, de um mês, assim, eu tive um show, fui fazer o show e de repente durante o show eu virei de costas pra plateia porque eu comecei a chorar no meio do show. Tipo, tava tocando uma música do B.B. King, que foi Guess Who. De repente eu dei umas notas e comecei a sentir a nota e de repente comecei a sentir bem e gostar de estar ali e a lágrima descendo assim, aí eu, que vergonha, não quero as pessoas vejam que eu tô chorando, tipo, tal. O que tá acontecendo comigo e tal. E foi o show inteiro incrível, me sentindo bem. E eu não me toquei o porquê. Aí outra vez comentei com ele, aí ele falou, é a meditação, cara, tá te ajudando a ficar mais presente, ficar, sentir mais as coisas, parar de ficar todo o tempo na tua cabeça, todo o tempo pensando. Recentemente eu ando muito, por exemplo, tem semanas que eu medito e as outras eu esqueço, eu não tô mais com a disciplina que eu tinha. Mas eu ainda sempre tento retornar para esse lugar. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, né? Então foi aí que eu entrei nessa onda. Então isso ajudou muito a me conectar com o lado artístico, né? Porque, cara, quer queira, quer não, guitarristas bons, músicos bons, tem demais, tem de sobra. Mas eu tenho certeza que os que tocam você e que me tocam e que a gente escuta e que alguma coisa... Pode ter a certeza que esses caras... estavam tocando a música, não de uma forma apenas técnica, mas eles estão dizendo alguma coisa, eles estão se expressando e a gente capta isso. Então, para eles fazerem isso, eles estão vindo também de um momento não necessariamente porque eles meditam, ou porque isso, ou porque aquilo, é porque eles estão conectados com um verdadeiro eu deles, né? Com o momento, com aquela coisa, conectados com a arte, com o lance de trazer alguma coisa pro ouvinte, de colaborar e de fazer o mundo um lugar melhor. Né?
Com a verdade, com a realidade dessa pessoa, né? Com o que ela tá realmente querendo se expressar, ao invés do que ela quer que os outros ouçam dela, digamos assim. Todas essas coisas que acumulam, vão pesando e vão trazendo uma carga emocional que... Eu acho que você falou muito bem, assim, que tocam mecanicamente bem, beleza, aí você vai achar uma enxurrada de pessoas que vamos tocar a nota certa, mas tocar a melhor nota da melhor maneira possível, né? Com uma carga emocional da pessoa, isso aí é muito único. Então é aí que você se acha, né? Você não precisa competir com a pessoa no jogo dela ou no jogo, né? Sabe, nesse sentido de tipo assim, eu tô mostrando que eu sei tocar a levada, tô mostrando que eu sei tocar as notas, eu tô só mostrando que eu sei tocar entre a escala menor pra escala alterada, pro lead B7, depois pro... Ah, e quando ela modula pra tal lugar, eu sei mostrar... Mas você sabe mostrar, você sabe emocionar? Tipo, é um BB King que tá só na pentatônica. Você consegue emocionar que nem esse cara que usava uma escala? E se eu ouviu falar, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que ele sabia, tipo assim, 2 ou 3 shapes da penta.
Ele, isso se fala que ele não tinha teoria musical, né? Não tinha.
É.
Mas o interessante do BB King é que ele teve muita influência do T-Bone Walker, né? Ele falava muito isso. E o T-Bone Walker foi um dos primeiros guitarristas a dar bend nas cordas, né? E as cordas eram muito pesadas naquela época, então os bends dele eram mais curtinhos, né? Depois que vieram essas cordas mais leves, né? As slinks, né? Da Ernie Ball na época, uhum. Que a galera começou a dar os bends mais porrada, né? Mas o T-Bone Walker foi um dos caras também que começou a introduzir uns acordes diferentes no blues. Ele fazia acordes com nona, né? Ele fazia umas convenções, uns caminhos de acordes diferentes, uns cromatismos diferentes. Ele usava muita terça maior, se o blues fosse maior, claro. Terça maior, sexta maior e nona. E é uma coisa que o B.B. King também usava muito. Então o B.B. King, ele tava tocando... É como se ele estivesse misturando penta maior e penta menor no playing dele... Mas eu gosto de pensar que ele tava fazendo a penta menor da galera do blues, mas ele tava adicionando as target notes, né? Que é como eu gosto de chamar as notas alto.
Exato.
Eu ensino assim, né? Uhum. São essas notas diferentes. Então o B.B. King tinha muito isso de tocar uma nota diferente, assim, da galera mais tradicional do blues.
Uhum. Arthur, acho que pra finalizar, falar só sobre um último assunto que é muito relevante. Nos dias de hoje, nos dias de... aspirantes de guitarra que estão querendo se encontrar no mundo da música e o que um dia, né, nos anos 70, 80, 90, tinha presente, que eram os Guitar Heroes, sabe? A presença do guitarrista como frontman, ou talvez não era frontman, que nem um Slash da vida, mas que era alguém muito presente na música, até mesmo no mercado, mas assim, na importância dentro de todo o contexto musical. Como é que você enxerga essas pessoas que fazem isso, mesmo em tempo, digamos assim, tempos difíceis para se viver de guitarra, que nem o Kotzen, que nem o Meyer, que nem o Asato, que nem essa galera que tenta achar as brechas para se encontrar como Guitar Heroes, e essa tendência de cada vez mais tá diminuindo, né, infelizmente, a presença da guitarra como aquele cara ousado, aquele cara expressivo da guitarra?
É triste pra gente, como guitarristas, né, que é o que a gente gosta e tal, ver que realmente se diminuindo a presença da guitarra, mas ainda tem muito, tem dependendo do nicho, né, a gente ainda vê muita guitarra também no pop, mas talvez não tanto como antes, né, a guitarra talvez fosse, talvez não era mais presente, né, até mesmo, tipo, coisas do Michael Jackson, que de repente tava lá o Slash, né? Ou de repente tava o
Van Halen, gravando solo, né?
O Van Halen, então, realmente é triste a gente ver que tá diminuindo. Mas eu acho massa ver a galera que ainda faz. Mas eu acho que essa galera que ainda faz, eu também acho que me incluo nisso.
Claro.
não tá fazendo porque, tipo, precisamos fazer, vamos fazer e tal. A gente faz porque é o que a gente gosta. Que é o que a gente ama fazer. Se tá morrendo ou não, a gente faz de qualquer maneira. É a mesma coisa daquele cara que é que é artista, que tipo, pintou, puta talentoso, mas não tá vendendo quadro, não tá dando bem, mas ele tá todo dia ainda pintando, porque é quem ele é, né?
Uhum.
Ele tem um ateliê dele ali, todo dia tem um quadro novo, mesmo que ele não tenha explodido, mesmo que não tenha vendendo, mesmo que esteja difícil pagar a conta, ele tá pintando. Aí ele se vira de outro jeito, ele arruma alguma coisa pra se sustentar, pra se virar, porque... Mas ele vai continuar pintando porque quem ele é. Então eu acho que essa galera que ainda continua insistindo na guitarra, mesmo vendo a guitarra diminuindo, eu acho que a gente faz isso porque é o que a gente é, o que a gente ama fazer e...
Uhum.
E a gente vai ficar fazendo até o último dia das nossas vidas, eu acho.
Também acho. Acho que esse core, assim, né? nunca vai acabar. Ele nunca vai deixar de existir, porque são pessoas muito apaixonadas que acreditam no que fazem. Então, aquilo pode ser a coisa mais desvalorizada do mundo, que nem eu acredito que infelizmente é hoje em dia. Mas que... A gente dá um jeito, né, cara? A gente dá um jeito de encontrar as alternativas. A gente dá um jeito, assim, de ver onde que a gente se encaixa no mundo, nem que seja fazendo isso como um hobby, fazendo isso como uma alternativa, né? Você faz de paixão, você faz com um profissionalismo muito grande, mas que você não vai deixar de fazer, mesmo que as pessoas não aceitam como talvez você gostaria que fosse, ou que um dia já foi, né?
E um grande lance também é que é muito difícil de você retirar do DNA de uma pessoa, de DNA que eu digo, da cabeça de uma pessoa que durante a sua infância ou se entendendo como gente, como adolescente, vê um cara tocando guitarra, uma mina tocando guitarra, ou tipo uma banda de rock, uma coisa, é um negócio muito forte. Se você é moleque vê uma coisa dessa, no meu caso foi o AC/DC, né, o Angus Young.
Aham. Uh-huh.
Olha, tipo, só. Me pegou de um jeito, o moleque via aquilo, caralho, que eu quero fazer isso. E a outra coisa foi o Steve Ray, o primeiro vídeo que eu vi de Steve Ray, que foi o Live at El Mocambo, né, aquele show no Canadá famosíssimo que ele tem.
Sim.
Eu vi aquilo ali, tipo, mudou minha vida de um jeito que aquilo não se tira mais, aquela memória afetiva, aquela ficou impregnado mesmo de um jeito que, tipo, mesmo se fosse... pior profissão do mundo, isso é horrível, eu acho que mesmo assim eu iria fazer, porque não dá pra não fazer.
É que nem o Tim Maia fala, né, não sei se você já viu aquele vídeo dele, tipo assim, não seja músico, é a pior profissão do mundo, você vai se dar mal, você vai se lascar, ninguém vai, sua família vai te abandonar, não sei o que, não sei o que, mas se mesmo assim você for querer ser músico, é a melhor profissão do mundo.
Então
é bem isso. Então, cara, pô, gostei demais, assim, da nossa conversa. De novo, te agradeço por estar presente e ter dado seus insights aí, sua vivência, suas visões de mundo. E deixa pra galera aí os mensagens finais e suas redes sociais, onde que a galera pode te acompanhar, se você quiser falar aqui nesse final de podcast.
Boa, massa. Obrigado, João. Eu que agradeço. O papo foi massa. Obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, que não me conhece ainda, ou que já conhece, enfim, vai, tem o meu site, o arthurmenezes.com. O meu Arthur, ele não tem H, Menezes com Z, né, Menezes. O Instagram e as redes sociais, TikTok, Facebook, tudo isso é art, né, RT, _ Menezes. E é isso, eu tenho um disco lançado, quem quiser curtir meus discos que eu tenho lançado, meus EPs, meus álbuns, para os guitarristas aí de plantão que curtem meu som, meu timbre, tem meus captadores Signature que eu lancei recentemente, são incríveis, muito bons, só se ver nas minhas redes sociais você encontra, e quem tiver a chance de me ver ao vivo, venha, porque show ao vivo é massa, vocês vão ver que é uma baita de uma experiência aí que eu boto pra lascar mesmo, né, de tocar ao vivo. E tragam earplugs, protetorzinho de ouvido, porque o negócio é alto, e mas é muito bom, massa.
É outro Arthur, né?
Não, e uma coisa só, pra quem tá interessado também na questão dos estudos, que tá ainda no processo de aprendizado, ou que já toca, mas quer aprender teoria ou ir pra outro level, né? Eu tenho meus cursos online também. Tenho vários aqui nos Estados Unidos que são em inglês, mas eu tenho um também no Brasil, em português. Tem um que eu lancei com o André Nieri, que é o Total Blues, que sucesso, aluno pra caramba, e a galera curtindo pra caramba. Bastante vendido, ainda tá inativa. E tem um outro que eu gravei com ele recentemente, que a gente ainda vai lançar, que não tem nome ainda, mas que também tá, que tá ainda melhor do que o primeiro ainda.
Sensacional. Então, quem quiser conhecer um outro Arthur Menezes, vá aos shows dele. Quem quiser se aprofundar com ele, ter ele como professor, mentor, compre aí o curso, ouça as músicas dele. É um cara que eu faço questão de recomendar aqui no canal, além de ser uma baita referência. E muito obrigado, fico muito feliz que você tenha gostado dessa nossa conversa. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @vilelavolume11, se inscrever aqui no canal do YouTube. Gente, acompanhe que vai ter muita coisa boa além do que já vem tendo. E até o próximo podcast do Volume 11. Um abraço!